sejam bem-vindos ao podcast Anita no Trabalho. É um podcast sobre empreendedorismo no feminino e sobre a bela da omnipresença. Espero que se juntem a nós. Sou a Billy.
E eu sou a Eliana. Bem-vindos à primeira emissão do Anita no Trabalho.
Olá, eu sou a Billy, o meu nome é Ana Isabel Ramos, mas os meus amigos, ou alguns dos meus amigos, ou muitos dos meus amigos, tratam-me por Billy. E é assim que muita gente me conhece. Sou designer, sou ilustradora, faço ilustração bordada, dou workshops de tricô, faço agora uma coisa que está muito na moda, que é content crafting, que gosto muito. No fundo, gosto de contar histórias e basicamente é isso. E estou a falar convosco aqui do meu ateliê no Príncipe Real, em Lisboa.
Ótimo. Olá, Billy.
Olá, Eliana.
Eu sou a Eli, Eliana Soares. Acho que já não me reconheço como Eliana Soares. Eli é o nome mais familiar com que quase toda a gente me trata, quase toda a gente me conhece. Neste momento sou consultora de marketing e estratégia. Sou uma apaixonada do marketing. Tive a sorte de fazer carreira numa das melhores escolas de marketing do mundo, na Procter. E acabei por apaixonar-me pela profissão. Estive fora uns quantos anos e voltei para Portugal, continuei a carreira de marketing mais convencional, vim para uma empresa familiar como diretora de marketing e finalmente resolvi tentar dar o salto e lançar-me num projeto próprio como consultora de marketing.
Boa, boa. Olha, Eliana, e de que é que trata o nosso podcast?
O nosso podcast trata de empreendedorismo no feminino.
Ui, do que é que tu foste falar?
É verdade, e o que nós queremos fazer aqui, o nosso podcast trata do empreendedorismo no feminino num sentido mais lato. Ou seja, isto quer dizer, porque é que as mulheres são irresistivelmente atraídas pelo poder da omnipresença? A mim cativa-me, tal como a raposa, e tem sido uma temática que me consome de vez em quando, porque acho que às vezes tornamos tudo um bocadinho mais complexo.
Não. Ah.
É verdade que às vezes a temática do empreendedorismo no feminino, no sentido mais estrito e na forma como é encarada, pode ficar um bocadinho limitada. Pelo menos é essa a ideia que tenho. E às vezes fica-se a pensar no empreendedorismo feminino como apenas um projeto de negócio próprio ou por conta própria. Eu acho que para nós, e a grande descoberta, e é um daqueles momentos ahá, quando se fala com mulheres, é que tem uma expressão muito mais alargada, muito mais extensa, não é? E muitas vezes é pouco óbvia até ser falada. E por isso eu acho que abrange na parte das mulheres, por conta própria ou não.
Eu estou de acordo. Eu acho que este, para mim, a motivação para este podcast é falar um pouco e perguntar às outras pessoas também, falar um pouco daquelas angústias, inseguranças que nós mulheres vivemos no mundo do trabalho. E por mim falo, eu como trabalho por conta própria há muitos anos, eu nunca tive um contrato na minha vida, nunca trabalhei por conta de outra, quer dizer, trabalhei, enfim, a velha história dos recibos verdes, não é? Já todos sabemos como é, mas na prática nunca tive um trabalho a tempo inteiro por conta de outra. Eu fui acumulando alguns part-times e depois lancei-me mesmo como freelancer, e o que eu sinto sobretudo agora que enfim, que estou quase, enfim, já tenho várias, em vez de falar da idade que vou fazer, não, quero antes dizer que, olhando para trás, já tenho a caminho de 20 anos de trabalho, não é? Ainda falta um bocadinho, mas vá, 15 anos de trabalho já tenho. E evidentemente há aqui uns avanços e uns recuos, porque trabalhar por conta própria não é fácil. E agora que sou mãe, surgem uma série de questões que se colocam, que penso que vão ser interessantes também abordarmos aqui. Penso que o podcast não se destina só a mães que trabalham. Acho que se destina a toda a gente que nos quiser ouvir. Mas esta é uma questão que neste momento se coloca para mim, portanto acho que também vou falar sobre isso.
Sim, esse é um dos temas que eu acho que acaba por atingir ou ser se calhar mais falado e a vida no feminino acaba por complicar um bocadinho no sentido de ter mais complexidade a partir do momento em que trazemos para a equação também crianças.
A nosso cargo.
Nosso cargo. Sim, há outras crianças que às vezes caem na nossa vida, mas que não estão necessariamente a nosso cargo. São mais independentes, já na adolescência. Mas é verdade que, pessoalmente, eu não senti muitas destas questões até ao regresso a Portugal, depois de alguns anos a viver fora, mas num contexto talvez de maior segurança a nível profissional, com um contrato super estável, com todas as condições, onde a questão género nunca se colocou. E então o regresso a Portugal, que coincidiu também com a chegada de uma criança a meu cargo, trouxe à tona uma série de questões que realmente nunca me tinham cruzado a cabeça, mas que, olhando à volta, não é? E nas conversas todas que agora vamos tendo, com amigos, com pessoas que vamos conhecendo, estão tão presentes no dia a dia que acaba por ser incontornável nós não é? Não esbarrarmos com estas questões e questionarmos porque é que há tanta. Ainda existe uma certa discriminação, algum preconceito, e eu acho que um dos objetivos, e se calhar talvez a missão deste podcast também é um espaço de partilha, ok? Partilharmos ideias, partilharmos pensamentos, mas desmistificar também certos preconceitos, certas atitudes de discriminação, e talvez eu acho que um dos pontos positivos que nós podemos trazer é alguma inspiração também, para olharmos para o lado positivo, vermos como é que é sempre possível ter sucesso, e obviamente que o sucesso é relativo, mas eu acho que esta abordagem positiva do empreendedorismo feminino e da omnipresença como regra de vida, acho que podem ser as marcas que este podcast pode deixar.
Olha, eu estou muito curiosa por saber, quer dizer, por saber, eu já sei, não é? Mas estou muito curiosa, com muita vontade de falar sobre a questão da omnipresença. Porquê que falas em omnipresença, Eli?
Eu acho que torna-se evidente, não é? Porque desde que crescemos e a forma como somos educadas e a forma como vamos acolhendo projetos, aqui e ali, eu acho que há uma tendência, pelo menos eu sinto-a, enquanto mulher, de tentar fazer tudo a 100%, ok? E tudo é um trabalho full-time.
110 ou 120, porque 100 é pouco.
É verdade. E é um desafio depois, porque tentamos. Não, eu, pelo menos, não tenho tendência a dizer: pronto, agora isto passa a ser uma prioridade menos importante. É sempre uma prioridade, não é? Não, é uma prioridade mais ou menos importante, mas é sempre uma prioridade. Nunca deixa de ser prioridade o querer fazer tudo. E, portanto, eu acho que a omnipresença acaba por ser o adjetivo ou o substantivo, como quisermos encará-lo, mas que mais descreve o que eu considero os desafios e a tendência de vida das mulheres, que eu acho que talvez na nossa geração tenha adquirido uma outra dimensão, outra complexidade, mas que nunca deixou de estar presente, não é? Olhando para trás, olhando para as nossas mães ou para as nossas avós, que se calhar não tinham uma carreira profissional como nós encaramos, ok? Mas que nunca deixaram de ter vários trabalhos ao mesmo tempo e de estar a 100% ou a 120% em cada um deles. E eu acho que é isso que nos caracteriza um bocadinho e que nos vai condicionando ou potenciando ao longo da vida.
Agora que estavas a falar na omnipresença, esta semana eu tenho tido um desafio interessante, porque
Claro.
normalmente a minha filhota, ela fica com uma senhora que é um amor e passa o dia com ela e passeiam e brincam e são super amigas e vão visitar os avós. Pronto, elas ficam lindamente uma com a outra, mas normalmente sou eu que fico e passo o testemunho a essa senhora, e sou eu que vou para casa e recebo o testemunho dessa senhora.
Sim.
Esta semana, contudo, surgiu um trabalho que tem sido bastante intenso. Tem sido das 8 da manhã às 8 da noite,
Ok.
no Estoril, o que significa que ainda tenho uns 40 minutos, entre 40 minutos a 1 hora, de ida e de volta. E não tem sido os dias todos, portanto foi no domingo, segunda, quarta e vai ser amanhã, sexta-feira. E a verdade é que esta semana a minha pequenota tem andado com umas birrotas, uma coisa. Eu sempre que chego a casa ela faz as suas queixas.
Sim.
Tem sido um sarilho para adormecer. É uma criança que pomos na cama e que fica, esta semana tem sido um sarilho. Normalmente vamos nós para a cama antes dela estar a dormir, porque já estamos, pronto, a
Exaustos.
festa acabou, a festa acabou. Está na hora de dormir, a festa acabou.
Sim.
E eu fico, não sei, olha, a minha sensação imediatamente é, meu Deus, eu vou traumatizar a minha filha para todo sempre. E a verdade é que eu quero fazer e estar presente no meu trabalho, e o que ficou acordado, porque é um momento especial, é que é das 8 às 8, não é assim a longo prazo, portanto foi um projeto esta semana, e eu quero estar presente e dar o meu melhor, e sou feliz a trabalhar, e sei que ela está lindamente, portanto eu não preciso me preocupar com isso.
Sim.
Mas a verdade é que fico a pensar, coitada da minha filha.
Sim.
Não vê a mãe, eu não a vejo a ela. Eu chego a casa e tento dar-lhe miminhos e estar com ela e brincar com ela e dar-lhe o jantar e pô-la na cama e não sei quê. E tudo o que tenho é birrotas e eu sei, está a fazer as suas queixinhas e é inevitável sentir culpa.
Sim. É, isso junta-se, eu acho que o sentimento de culpa, na minha parte, tem uma componente muito forte de educação, formação católica, muito forte. Eu acho que acabamos todos por ter alguma influência aí desta educação tão presente, principalmente na parte dos nossos avós, talvez, e dos nossos pais, em maior ou menor grau. Mas eu acho que se junta aqui a uma necessidade ou a uma característica que é a autoexigência. Nós somos muito exigentes connosco próprias. Eu acho que fala-se do perfeccionismo há pessoas que são mais ou menos perfeccionistas, mas eu acho que todas as mulheres têm um grau de perfeccionismo inerente, não é? Que depois nos deixa com essa sensação de não fiz tudo o que queria, ou não fiz tudo o que devia, mais do que queria. Eu não fiz tudo o que devia, porque depois é tudo uma obrigação, não é? Eu tenho de chegar a todo lado e tenho de assegurar que nos papéis todos que tenho, enquanto eu própria, não é? Eu comigo, tenho de estar bem comigo própria, tenho de estar bem com o meu marido, tenho de estar bem com os meus filhos, tenho de assegurar que eles estão todos bem, e depois com a família alargada, e depois com os
Com os
amigos.
amigos,
E
sim.
depois com o trabalho, E depois jogamos nisto de sempre, não é? Porque não estamos dispostas a fazer compromissos, no sentido de, da palavra inglesa compromise.
Cedências, não é?
Exatamente. E não estamos dispostas a fazer essas cedências e, portanto, andamos sempre a esticar ao máximo para ver se chegamos a todo lado. E quando alguma coisa foge do controle, eu acho, ou se altera, eu acho que tem repercussões em nós, se calhar de maior dimensão do que propriamente deveriam ter, não é? Por exemplo, é isso, é o sentimento de culpa porque os nossos miúdos estão a fazer birra. Porque será? Será que eu fiz alguma coisa
exato,
de mal?
Exato.
Não é?
Não é da idade, não é da idade, não é da idade, não é, pronto.
Sim, não é uma fase, não é natural neles. Não, teve de ser alguma coisa que nós fizemos ou que mudamos ou que... eu acho que às vezes ficamos um bocadinho reféns disso. O Francisco está numa fase, eu gosto de acreditar que é uma fase, tem feito umas birras descomunais. E uma frase interessante que me fez ficar a pensar, obviamente, e comentar em casa, que eu não gosto de trabalhar. Eu não quero trabalhar o dia todo.
Ah.
Quando eu crescer, vou ganhar dinheiro, mas não vou trabalhar o dia todo.
Opa.
Obviamente que as nossas cabeças que não param ficam a pensar, será que o tema trabalho está demasiado presente?
Ah, sim.
Certo?
E por outro lado, sabedoria infantil. E eu também quero o que eu quero. Eu adoraria, a sério, eu adoraria poder, imagina, fazer um part-time ou trabalhar só um horário reduzido, sair mais cedo e no fim do mês ter dinheiro suficiente.
Sim.
Eu Sim. adoraria, portanto eu estou com o Francisco.
Eu perguntar-lhe qual seria a receita, porque é isso, porque é demasiado atrativo, não é? Se conseguirmos encontrar a fórmula, eu acho que temos aqui um...
Eu acho que temos que entrevistar para o podcast.
Olha, sabes que eu acho que poderia ser interessante ter aqui uma visão das novas gerações, como é que eles encaram. Mães que trabalham e mães que têm uma carreira ou que querem ter uma carreira, ok?
Sobre a questão da culpa, estavas a falar e eu estava a pensar numa coisa, que é, nós exigimos sempre imenso de nós próprias. Nós somos muito mais, eu não quero dizer cruéis, mas somos muito mais...
Duras
connosco próprias do que com uma amiga. Por exemplo, se tu me tivesses a dizer, ai tal, eu tive que fazer um evento no Estoril, não sei o quê, cheguei a casa e o Tito fez imensas birras, não sei o quê, eu acho que é porque eu estive fora, eu dizia, olha, se calhar é, mas não faz mal. Passa!
Sim, nós tornamos-nos muito mais racionais na interação com outra pessoa, certo?
Nós somos terríveis connosco próprias. Somos. Exigimos, lá está, nós não exigimos que fique bem, nós exigimos que fique tudo perfeito, e não é perfeito, é perfeito, é imaculado, sem sombra de qualquer pequeno erro ou imperfeição, tem que ser uma coisa inatacável, portanto, é realmente pomos a fasquia tão alta para nós, porque, vá, usando a metáfora da fasquia, nós não saltamos uma vez, tipo, ou seja, o atleta vai, Sim. leva a vara, não sei o quê, salta até lá acima, uau, espetacular. Não.
Não, nós pomos-nos de pé e seguimos, vamos saltar o seguinte.
Exatamente, porque nós temos que saltar tudo, todas as facetas da nossa vida pessoal e profissional, portanto, como tu dizias, a família, os amigos, não nos podemos esquecer do aniversário do terceiro filho daquela nossa amiga. Quando vá, se calhar ainda te consegues lembrar do aniversário do primeiro, mas depois ao terceiro já não há cabeça para tudo. E não é que não gostes, porque tu gostas e adoras aquela tua amiga e adoras os filhos, mas o terceiro filho já é uma terceira data. E às vezes
E já nem com o reminder no telemóvel, já nem com a notificação consegues dar conta de tudo.
lembrar do aniversário do marido já é difícil, meu Deus! Como é que a gente se pode ir lembrar dos aniversários dos filhos todos, das amigas todas? Eu não sei, eu por mim falo. É evidente que adoro que as minhas amigas se lembrem do aniversário da minha filha. É evidente, gosto. Agora, também
Mas não
sei.
ficas, magoada ou sentida se não se lembrarem, porque, não
Não,
é?
não fico magoada ou sentida, mas fico aborrecida comigo se eu não me lembrei.
Exatamente.
Se eu não me lembrei do aniversário dos filhos delas, opá. E o que mais me irrita é que o padrão de comportamento que eu tenho para mim é 54 mil vezes mais alto do que aquilo que eu exijo dos outros, que eu exijo ou que eu espero dos outros. Ou
Sim.
seja, sou hipertolerante em relação aos comportamentos dos outros. Algumas pessoas, se calhar, até me diriam: olha, estás a ser choné porque essa pessoa está a abusar de ti. E eu digo: ah, não, e tal, eu arranjo sempre. E comigo sou absolutamente imparável. É tudo, sei lá, quase uma questão de vida ou morte. Pá, pronto, estou a exagerar, não é? Mas isto para dizer que porque é que nós somos tão más connosco próprias, tão exigentes. E porque é que se calhar não apreciamos os pequenos, o que não são pequenos, não é? Não apreciamos tudo positivo que fizemos no dia. Por exemplo, ontem eu cheguei a casa, eram 8 e tal, mas passei o dia todo a trabalhar,
Sim.
a
Sim,
fazer.
ia fazer parte de um evento importante com, não é? É
Exato.
essa parte de celebrar as vitórias, não é? Porque são vitórias, eu acho que tens razão. Nós acabamos por deixar-nos marcar mais ou abater quase se não conseguimos fazer tudo. Mas eu acho que os objetivos também à partida são tão ambiciosos que não faz sentido. Eu todos os dias vejo a minha lista de to-dos, de tarefas, e não, hoje vai ser o dia, não é? Porque vou
Hoje
conseguir fazer
é que
isto,
é.
isto, isto, isto. E chega meio do dia e começo a pensar: já não estou bem no plano que tinha no início da manhã. Se calhar vou ter de rever, mas que chatice, nunca consigo fazer nada. É verdade que olhando para trás, tu vês a quantidade de coisas que não deixas de fazer durante o dia, não é? Nos 10 mil empregos ou profissões ou ocupações que temos. Mas as expectativas, não é? A gestão de expectativas próprias, é o que tu dizes, somos demasiado duras connosco próprias.
Esse é um bom exercício. Em vez de olharmos para a lista das coisas que não fizemos, é fazer uma listinha com todas as coisas que fizemos. Desde pôr a roupa a lavar, fazer as camas. Olha, hoje consegui. Eu e a Eliana andamos aqui com uma. É só um parênteses para explicar o que é que eu ia dizer a seguir. Andamos com um desafio de beber a quantidade de água que temos que beber por dia. E então, ela falou-me numa app que se chama Plant Nanny, e basicamente por cada copo de água que bebemos, faz de conta que a plantinha bebeu uma quantidade equivalente, de água. E então a plantinha vai crescendo e tal. Ou se não conseguimos ir bebendo, a quantidade de vida, a plantinha vai murchando, fenecendo, morrendo uma morte lenta e cruel. E nós olhamos e pensamos: assim estarão os meus rins.
Tive de ressuscitar uma esta semana, confesso.
Deste-lhe um pouco de água.
Dei-lhe um pouco de
E isto para dizer que, se calhar, ok, conseguimos que a planta não morra e bebemos água suficiente. E fomos fazer a aula de Pilates ou de yoga que nos faz tanto bem à saúde e à alma e a tudo. E no meio de fazer três recados, de ir às finanças e de fazer mais não sei o quê, se calhar não mandámos aquele e-mail que precisávamos de enviar. E em vez de nos focarmos no tal e-mail bolas que ficou por enviar e agora fica para amanhã, que chatice, não sei o quê, se calhar temos é que pensar: bom, é verdade que não fiz aquele e-mail, porque é que aquele e-mail não foi prioritário? É outra coisa que podemos pensar e aprofundar ou não, mas o mais importante é que, olha, fiz imensas coisas, o meu dia não tive parado um instante, tive sempre a
Sim.
fazer coisas diferentes. Porque é que fiz estas e não fiz as que estavam na minha lista é outro assunto que também se calhar vale a pena explorar. Mas se calhar a lista é inadequada, se calhar é irreal, se calhar não, a lista não representa as verdadeiras prioridades. Ou se calhar eu tenho medo de fazer algumas das coisas que estão na lista, também pode ser isso.
Não pode
A
acontecer.
mim acontece muito. Vou
Sim.
aqui confessar que uma das coisas que me custa bastante é fazer contactos com potenciais parceiros ou potenciais pessoas que me poderão contratar para fazer um trabalho. E isso eu tenho todos os dias, tenho um to-do que é enviar precisamente, todos os dias tenho que fazer qualquer coisa para conseguir um novo trabalho. Isso, essas ações podem ser diferentes, mas todos os dias está lá na minha agenda. E não sei porquê, isso devia ser absolutamente prioritário.
A primeira tarefa do dia.
Devia ser a
Sim.
primeira tarefa do dia. E não é.
Sim, eu acho que aí depois nós racionalmente sabemos o que temos de fazer, não é? E aparece na nossa lista de prioridades e de tarefas, e de alguma forma depois todo o resto ganha, ganha
Extrema
prioridade.
importância.
É. Mas não deixamos de fazer coisas. Foi há 2 semanas, acho, que resolvi deixar-me ficar doente.
Realmente, que ideia a tua.
Tu não imaginas a sensação de culpa. Assim, eu tomei a decisão de enveredar por um projeto próprio para ter flexibilidade, para poder gerir melhor o meu tempo, para poder gerir as prioridades, e porque achava que este era o momento para fazer isso sem comprometer uma potencial carreira que eu até possa decidir fazer ou continuar a seguir, ok? E portanto, essa flexibilidade e essa gestão própria, não é, do meu tempo. Foi uma das decisões que, ou foi uma das razões que mais me fez enveredar por esta decisão. E no entanto, eu sinto-me extremamente culpada se não estiver das 9 às X horas em frente ao computador ou ao telefone ou a fazer o que quer que seja para avançar com o negócio. Tanto que, se estou a sentir-me a ficar doente, não posso, não tenho tempo para ficar doente. Mas é verdade que foi o único momento em que eu pensei: ok, eu não tenho um prazo para cumprir nesta altura, ok? Não há nada urgente, que me obrigue a fazer uma noitada ou uma direta ou a não parar durante umas horas. E disse: ok, eu acho que eu vou deixar-me ficar doente. Eu deixei a gripe avançar. Obviamente que, à medida que as crianças chegavam a casa ao final do dia e eu tinha de pensar na rotina toda, pensei: isto não está a dar muito jeito de estar doente.
Estratégia errada, ficar doente.
Estratégia errada, não é possível, não dá. Até porque, com o senhor marido a chegar a horas impróprias nos últimos tempos, não há aqui muito por onde. Quer dizer, podia sempre decidir não dar jantar ou banho às criaturas, mas poderia ser mal encarado e se calhar não era o melhor para a saúde deles. Mas é verdade que, pensando, porquê que eu não posso ficar doente sem sentir-me culpada por estar doente e
Ai,
por parar, certo?
completamente,
É. Mas
completamente. Parar
dá
sem
aqui
culpa.
parar sem culpa. Às vezes estou a tentar ler um livro no sofá, não é? Quando eles fazem uma sesta, que é ótimo. Eu devia estar a fazer alguma coisa útil.
Porque o livro no sofá não é útil.
Não,
Pá, é
não,
terrível.
claramente é terrível.
É terrível. Ainda no outro dia estava a falar com uma amiga minha. Estava-lhe a contar, por uma questão médica, tive que fazer um dia completamente de repouso. E então tinha um livro na mão, à beira da cama, e dizia: Ai, hoje, porque o médico mandou, vou ficar a ler o meu livro sem culpa. E ela dizia-me: Mas sem culpa? Mas porque é que hás de ter culpa nos outros dias? Eu dizia, olha, não sei, é uma estupidez, mas a verdade é que fico absolutamente a sentir-me culpada. Porque é verdade, isto quando uma pessoa trabalha por conta própria, tu sentes uma obrigação para contigo, para com a visão que tens, para com as pessoas que te estão a ajudar a atingir este objetivo. E no caso, eu sinto, não é que o meu marido ponha essa pressão, mas eu sinto uma pressão. Não é que ele tenha posto, sou eu que ponho, ele não precisa
Pois
de
a
fazer nada.
questão é essa. Eu acho que acabamos por ser nós a fazer esse papel de pressão e contrapressão e mais do que qualquer outra pessoa à nossa volta.
Claro.
E depois pensamos, pelo menos acontece-me pensar, mas se calhar as pessoas estão a achar muito estranho por eu estar a trabalhar desde o escritório de casa.
Exato. Exato.
Se calhar as pessoas não sabem que eu trabalho mesmo.
E sim, e além disso, se calhar estás de pantufas e ficas a pensar: ai meu Deus, isto de pantufas e de pijama não é trabalhar. Pá, e se calhar é. E o tal livro pode vir a contribuir, de alguma forma contribui para o teu enriquecimento. E se nós, quer dizer, é muito fácil eu estar a dizer isto sobre o teu livro. É completamente diferente dizer sobre o meu livro. Vá.
Sim.
Mas sobre o teu livro, aquele que tu querias ler no sofá enquanto os miúdos dormiam a sesta, eu acho que se
Sim, vão
calhar.
surgir ideias de e fazes aquelas ligações todas, não é? E depois a parte, eu acho que a parte interessante é que eu sei que funciona assim, certo? As alturas onde eu sou mais criativa, onde eu encontro soluções para os problemas de negócio, os projetos que estou a trabalhar. É na altura em que eu desligo, ok? Não é na altura em que eu estou sentada em frente ao ecrã, ali a martelar. É realmente, vamos voltar aos clichês, mas é no duche, é no avião, é no comboio, é no sofá a ler um livro, que eu penso, olha, isto fazia sentido para o projeto X.
Exato.
E racionalmente, eu sei que eu funciono assim. Ok, quando eu trabalhava por conta do outrem e trabalhava mais do que 120%, é verdade que eu arranjava estratégias, eu às vezes dizia, vou ligar para o escritório e vou dizer, hoje não vou ficar a trabalhar em casa, e ficava o dia todo no sofá de pijama, como fosse, não me sentia culpada porque estava a trabalhar mais do que se estivesse num espaço de open space com 10 mil pessoas a fazerem telefonemas ao mesmo tempo, em que às vezes tu precisas de concentrar-te. E, portanto, fazia parte do método de trabalho. E quando mudas de registro e passa a ser o teu negócio, muda também o registro, muda também a forma como tu encaras as tuas rotinas e as tuas formas de funcionar, não é? Parece que tratas. Como, parece que és uma pessoa diferente, só porque estás a gerir o teu próprio negócio e deixas de respeitar esse teu espaço também, essa tua forma de ser. E voltamos, não é? E voltamos à questão de expectativa, de autoexigência e de culpa.
É. Eu agora estavas a falar do momento de relaxar em que surgem mais ideias. Eu agora, desde há uns dias, umas semanas para cá, assumi que vou levar para as reuniões o meu tricô.
A sério?
Portanto, levo o tricô para as reuniões. Não todas, ainda não tive coragem de levar a todas. Mas reuniões de brainstorming
Sim.
funcionam para mim muito melhor se estiver a tricotar.
Ok.
Então, a minha interpretação é que as minhas mãos estão ocupadas a fazer qualquer coisa que é mais ou menos mecânico e a minha mente liberta-se para pensar noutros assuntos. E se calhar faz conexões muito mais rápidas, muito mais interessantes do que se eu tivesse paradinha com uma caneta na mão à espera que a ideia aparecesse.
Isso faz-me levantar algumas questões, porque, obviamente, é isso, encontramos mecanismos e eu acho que é preciso depois uma certa coragem para assumir esses mecanismos, certo?
Sim.
Porque a primeira ideia seria, mas será que as pessoas à volta vão compreender e não vão achar que que eu não estou, não é? Que tipo, que estou ali obrigada, sem interesse e que estou, olha, a matar o tempo.
Exato. A reunião é uma seca e, na verdade, o que eu estou a fazer é aproveitar para.
Certo, porque depois é isso, imagina, vê lá como estamos formatadas, porque a primeira questão seria, será que as pessoas vão entender? E depois é isso, eu acho que, e portanto eu acho que é fabuloso, não é, o passo, é isso, é ter coragem de assumir que...
O mini passo, que ainda não é para todas, mas.
Mas é um passo, é um primeiro passo, eu acho que isso é tão importante... Porque acaba por fazer parte também do processo de, ok, nós aceitamos, não é? Nós funcionamos assim. E ao fazermos desta forma, funcionamos bem. Então, porquê contrariar isso? Certo?
Opa, isso é uma ideia tão otimista, tão feliz mesmo, que eu me pergunto se este não é o momento para terminar este episódio do podcast. Com esta ideia de nos aceitarmos, de conhecermos a forma como trabalhamos
Sim.
e de aceitarmos que isso faz parte. Por exemplo, eu não sei se te acontece, e por acaso tenho uma amiga no Google, eu posso lhe perguntar se isto corresponde à verdade. Mas quando nós lemos aqueles artigos de como é trabalhar no Google, não sei quê, e que tem as mesas de ping-pong e as bolas e os puffs e não sei quê, se calhar essas empresas, essas grandes estruturas, já perceberam que o tricô nas reuniões tem um papel.
Sim.
Ou seja, para mim é o tricô, se calhar para outras pessoas é a mesa de ping-pong.
Sim.
Então, e eu digo-te, eu levo o tricô para as reuniões, mas ainda não é para todas as reuniões.
Sim, eu entendo.
Porque eu sei que com o tricô nas mãos eu vou ter ideias muito mais facilmente. Eu sei que para mim vai funcionar muito bem. Mas ainda tenho medo. O que é que os outros vão pensar? Bom, não só porque o tricô é uma cena da voz, vá,
Já
velhotas em
não,
geral.
já não. Eu acho que começa a ser moda outra vez. Vá, vamos encarar isto como estás na moda, Billy.
Eu estou trending.
És uma trendsetter. Já
Isso,
estás nisto há imenso tempo.
isso, isso. Vamos pensar assim. E pronto, portanto, isto para dizer que já tenho alguma coragem de assumir a forma como eu funciono melhor, mas ainda tenho algum receio de que isso não seja interpretado como uma forma de funcionar melhor, mas sim como, ai, lá vem aquela maluquita. Vê-se mesmo que não está minimamente interessada no que está a fazer e traz o tricô para se distrair, quando não é nada disso. Não há nada disso. Não sei.
Sim, eu acho que é uma forma, eu acho que é um bom pensamento para deixarmos para o resto da semana, pensar no que nos faz funcionar melhor, não é? E tentar desmistificar o preconceito que pode estar por trás. Eu prometo que vou deixar-me sentar no sofá para preparar a próxima reunião de projeto.
Olha, eu gostei da ideia. Vê lá e não te deixes ficar doente. Que mania estas pessoas que se deixam ficar doentes.
É um privilégio. Eu começo a achar que é um luxo. Toma tudo uma dimensão. Ah, é impressionante como a insegurança, que é uma componente muito presente, pelo menos no meu caso, e acredito que para ti também, que é uma componente muito, muito presente nesta história do empreendedorismo, que acaba por nos deixar muitas marcas, não é? E nos limitar, nos condicionar, de alguma forma.
Olha, estou contigo e se calhar é o momento para dizermos tchau e até daqui a 2 semanas, não é?
É verdade, nós voltamos, aliás, a Anita volta ao trabalho daqui a 2 semanas, com um ponto de situação dos vários projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas. Podem encontrar-nos no anitanotrabalho.com, conversar connosco na secção Querida Anita ou no Facebook Anita no Trabalho. Até à próxima!
Adeus, até à próxima!